Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e o tema que inspirou esse episódio veio durante uma das atividades promovidas pelo governo do estado para marcar esse mês alusivo às mulheres. Duas iniciativas relacionadas ao público feminino privado de liberdade foram lançadas. O painel público de Business Intelligence, que é o BI, com dados públicos do perfil das apenadas, e o Guia das Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas. Essas ações ocorreram durante o evento Sobre Elas, uma análise sobre o aprisionamento feminino no Rio Grande do Sul, organizado pelo Comitê de Políticas Públicas de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas, em parceria com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, a Polícia Penal e o Observatório do Sistema Prisional do Rio Grande do Sul. E com o auxílio luxuoso da Débora Ferreira, que é a presidente do Comitê Estadual de Políticas Públicas de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas, a gente reuniu nessa mesa do nosso estúdio no Palácio Piratini mulheres que têm em comum a defesa do avançar nos direitos e deveres também dessa população de mulheres. Mulheres mães, muitas vezes chefes de suas famílias, que precisam de apoio e visibilidade diante de tantos problemas que elas enfrentam no cárcere e fora dele. Minhas convidadas, eu aposto que vocês vão gostar dessa conversa. Rosane Lucena, psicóloga, com atuação em estabelecimento prisional de regime fechado. A Rosane atua hoje na SUSEP, nas políticas voltadas aos grupos vulnerabilizados em situação de prisão do Estado. Também a Monique Crespani, que é historiadora, analista de projetos e políticas públicas. E a Monique atua na assessoria técnica e planejamento da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, além de compor o Observatório do Sistema Prisional e o Comitê Estadual de Atenção às Políticas Públicas para Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas. E ainda, a Cristiane Freire, que é doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e professora do PPG em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Acompanhe aí. A ideia aqui da gente trazer vocês para a gente conversar era só fazer alguma coisa referente a esse mês, né, que é dedicado a debate, a aspas, comemorações, sejam elas quais forem, relativas ao universo feminino. E quando se fala desse universo especificamente das mulheres privadas de liberdade, é um universo que as pessoas, e eu me incluo nisso, tá? Não conhecem e não imaginam. Porque se já é difícil o universo masculino, que dirá o feminino, né? A gente já parte do princípio seguinte, basta ver uma figura de linguagem, quando a gente debateu esse tema aqui, para mim ficou muito marcada, que era o seguinte: a fila da visitação nos presídios masculinos e a fila da visitação nos presídios femininos, né? Coisa que, Rosane, tu viveu isso.
É uma realidade.
Na tua experiência profissional, boa parte disso. Monique também teve contato com esses dados e eles são chocantes, né? Então, ninguém era assim que eu ia começar, tá, gurias? Mas isso me ocorreu. Vamos lá. O que que uniu vocês aqui nessa demanda, enfim? E nós temos aí lançamento de cartilha, tivemos um evento que aconteceu na secretaria, né? Então, comecemos por aí, enquanto chegou a Cris. bem-vinda, professora Cristiane Freire. Como é que foi, então, o que que une vocês e como é que foi esse primeiro momento de trazer à luz esses dados, né, desse universo?
Então, nós temos um plano estadual de atenção a essas mulheres e uma das ações desse plano é a formação de um comitê de todas as instituições do governo, secretarias, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim. E nesse sentido, então, o comitê foi lançado há 2 anos atrás. Consequentemente, uma das ações do governo são esses eventos no mês da mulher, né, no mês de março, com o lançamento desse painel com os dados das mulheres privadas de liberdade e o lançamento do Guia de Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas.
E eu quero saber o que que une vocês. Rosane, tu ia falar, né, um pouquinho sobre
Sim,
isso.
Sim, eu ia comentar que, inclusive, bem na chegada da Cris, falava do plano, que foi a professora, que foi a consultora que auxiliou, então, a construir esse plano. O plano, ele é um compromisso, então, que o Estado do Rio Grande do Sul assume, uma série de compromissos para o cumprimento de metas na privação de liberdade das mulheres no Estado. Então, a gente apresenta, não só tem esse compromisso, mas faz o monitoramento deles. Então, essa é a parte onde eu entro, né, eu trabalho com a gestão, né, da execução dessas metas que foram construídas há 2 anos atrás e que a gente encerrou, professora, a gente encerrou agora nesse ano, então, aquelas metas que a gente tinha se comprometido a cumprir. Agora Bom. Vai ser construído um outro plano com mais duração de 2 anos. Uma das metas era a constituição desse comitê, a qual a Monique faz parte, eu também, eu sou a vice-presidente. E a gente agora, então, faz algumas atividades, algumas reuniões e um plano de ação. E uma dessas propostas foi esse evento, então, com a apresentação do perfil.
Professora Cris, e aí nós temos uma doutora em ciências criminais que se junta aqui à SUSEP, no caso aqui representada pela Rosane, e também a Monique representando a Secretaria de Sistemas Penais. Né? Onde é que entra a tua contribuição aí, Cris?
Na verdade, a minha trajetória é um pouco longa, mas do ponto de vista da construção do plano, eu fui consultora do DEPEN para a região sul. Então, eu fiquei responsável para repactuar os planos estaduais do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que é esse que a Rosane fez menção. Uhum. Nós repactuamos, né, nesses 3 estados e foi bem interessante esse processo, porque o Rio Grande do Sul, felizmente, avançou muito dessa construção desse plano, tanto é que redundou na formação do comitê, várias políticas, iniciativas e essa ação inédita que eu imagino que a Monique já deve ter falado, que é a construção desse BI. Esse BI, ele é inédito no Brasil. Não tem nenhum estado que tenha sistematização e um BI específico para a questão do encarceramento feminino. Então, o Rio Grande do Sul, né, tá de parabéns.
Pois então. Sabe que é bem frequente isso, gurias, e é muito bacana. Eu tô falando sinceramente como alguém que recebe pessoas aqui, técnicos, né, servidores de carreira de várias secretarias, e não é a primeira vez que eu ouço isso do Rio Grande do Sul estar à frente em muitas demandas sociais. Uhum. E isso é muito gratificante, né, até pra gente que tá aqui para comunicar, para prestar esse serviço para a população de transparência. Agora, voltando à história do BI, que eu queria, Monique, que tu explicasse o que significa, porque eu mesma não sei o que significa o BI, mas eu sei que é uma ferramenta super importante, uhum, né, uhum. Para que tanto para vocês, no trabalho de vocês, quanto para que a sociedade possa ter acesso a esse universo dessas mulheres, né?
Com certeza.
O que é o BI?
Ali na secretaria a gente tem uma assessoria técnica que a gente já trabalha com esse tipo de ferramenta há muito tempo, né? Fazendo relatórios, painéis interativos, que são os BIs, para o secretário, enfim, para os diretores, para eles visualizarem os dados, né? E fazer as políticas.
Uhum.
E como membro do comitê a gente sugeriu então fazer esse painel dessas mulheres. Então, qual é o objetivo do BI? É trazer de uma forma mais interativa, objetiva, lúdica, que não só as pessoas que trabalham na secretaria ou na SUSEP, enfim, que pesquisadores, pessoas de outras secretarias que não estão acostumados com esse tipo de dado, que eles possam visualizar, interagir, né, conforme a sua pesquisa, o seu interesse, enfim. E, quem sabe, propor políticas, por exemplo, uma secretaria de saúde, a secretaria de assistência social, uma integração dessas secretarias para unir forças, então, em prol dessas mulheres.
Eu sou professora atualmente da Universidade Católica de Pelotas. Uhum. E ano passado nós firmamos um termo de cooperação com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e a SUSEP, em consequência, exatamente para fazer várias pesquisas, estudos, capacitações. Então, para a gente que trabalha com dados e que entende a importância de visibilizar a questão do encarceramento de mulheres, que é um fenômeno social muito grave hoje, esse BI, ou seja, esse painel interativo que o Observatório Prisional construiu, com certeza vai contribuir para aprofundar os nossos estudos, também para fazer análises que subsidiem políticas públicas e acredito que também fazer com que nossos alunos se aproximem um pouco do tema, né, que é tão importante.
Pois é, isso que eu ia te perguntar, Rosane. Tu tem uma experiência, claro, tua experiência, né, como psicóloga, tua caminhada profissional aí obviamente teve um bom tempo ligada ao encarceramento masculino, mas tu já trabalha com essa população, né, das mulheres aí também já há um bom tempo. Por que que vocês acham, gurias, que essa, todo esse universo é tão invisível para a sociedade? Porque o encarceramento masculino, a gente tem mais informação. Eu vou insistir na questão da fila, tá? Que eu acho que é uma coisa muito emblemática e bastante simbólica. Que é, por que que a gente tem uma fila para visitar uma população masculina e nós não temos essa mesma fila para visitar? Por que essa invisibilidade?
Sim, esse abandono que a gente fala, que fica muito claro nos números, né? Que lá no BI... Inclusive, tem várias abas e uma das abas tem as abas de visitas, né? Então, a gente consegue ver isso de forma numérica, em uma barra, assim. E esse abandono, ele não acontece somente no caso da mulher privada de liberdade. Uma mulher também que passa por um problema de saúde grave costuma ficar sozinha também. Então, a gente está falando de um contexto social. Mas existe um fator aí, talvez, que vá colaborar um pouco mais para esse sentido da mulher presa, como se isso não fosse realmente um espaço dela, né? Não é um espaço para uma mulher ocupar. Então, a gente está sempre aí falando de espaços que a gente pode ocupar, que a gente pode ser o que quiser. E quando a gente vai pensar na mulher privada de liberdade, existe um fator, parece, punitivo além, né?
É um julgamento moral,
é um julgamento,
né?
Moral. Então, é difícil, talvez, às vezes, até para o servidor, e vou falar enquanto servidora, entender que, tipo, o que que tu está fazendo aqui que tu não está com os teus filhos, né? Quando uma mulher, ela está, de repente, na festa... E, ou tá na rua, ou tá no mercado, mas o que tá fazendo aqui os teus filhos onde estão? Então, ela não está no lugar que seria para ela dentro desse contexto social. Então, por conta disso, tem esse fator a mais do abandono. Aí tem uma série de outras questões, como geralmente essa mulher, ela é o esteio da família, né? Organizadora de algum contexto familiar. Então, se ela é a mais organizada ou é a que está sustentando de alguma maneira um contexto familiar e ela se retira desse lugar, esse ambiente todo fica desorganizado. Então, o que é que vai dar para ela a estrutura que ela precisa no momento que ela vai presa? O Estado, então, vai gerenciar as necessidades dela, mas ela vai necessitar dessa rede de afeto, ela vai necessitar, de repente, de um a mais ali na assistência dela, que são essas visitas que a gente vê nessas filas gigantes nas penitenciárias, e a mulher realmente ela acaba tendo maiores dificuldades na manutenção do seu vínculo familiar.
Monique,
isso é fato?
É fato, né? Monique, que outro tipo de dados assim a gente tem
então,
contato?
Então, tem vários que eu posso te dar exemplo. Nessa questão das mães, né?
Uhum.
Que é muito assim, forte isso, porque 80% dessas mulheres são mães. Então, quando elas são retiradas dos seus lares, impacta na questão dos filhos, com quem vão ficar esses filhos, né? Muitos não têm um pai presente, um filho fica com a avó, outro, a gente sabe desse ciclo que acontece.
Que quase sempre são outras mulheres, né?
Sim, é, a avó, né? Ou, infelizmente, vão para abrigos porque não conseguem visitar suas mães, né? A gente vê lá no perfil, que nem a Rosane falou, tem uma aba que tu consegue ver os parentes que visitam e tem uma comparação entre homens e mulheres, né? Os homens são as companheiras e as mulheres são as mães que visitam mais. Então, isso fica gritante no painel, né? Interessante essa abordagem. Então, a questão dos filhos, a questão dos regimes, das provisórias, elas ficam mais tempo esperando o julgamento, que a gente sabe também tem essa questão
isso
judicial,
é
né?
Isso é emblemático para mim, para não dizer revoltante, mas melhorou um pouco isso, gente, vocês acham? Porque nós tínhamos um atraso flagrante aí, né? Uhum. Não sei se estou usando os termos corretos, mas vamos lá. Essa questão das provisórias aí, como é que mexe nessa celeridade?
Claro, existe a morosidade do Poder Judiciário,
como
todos, do sistema de justiça criminal, mas a questão das provisórias não é esse o elemento fundamental. O elemento fundamental do percentual alto de prisões provisórias no Brasil, tanto de homens como de mulheres, e de mulheres mais ainda, está relacionada com a lei de drogas. Por quê? Porque em torno de 60% das mulheres estão presas em razão de envolvimento com tráfico de drogas. E a lei de drogas, ela não avançou como deveria. Tanto é que há essa discussão no STF hoje, espero que isso avance.
Assunto do momento,
né?
A questão do usuário, enfim.
Isso. E a própria lei, ela veda vários direitos executórios. E como as mulheres estão presas percentualmente mais do que os homens, elas acabam sendo as vítimas da vedação desses, tipo, livramento condicional, a lei de drogas.
Mas por uma questão de lei mesmo, de estrutura.
É, ela é equiparada, em que pese não seja uma lei dentro do rol dos crimes hediondos, o tráfico, ela é equiparada como tal. Isso. Então, acaba que ela impede vários direitos que estão previstos na LEP para essas mulheres.
Inclusive, ou seja, elas acabam ficando presas provisória. Muito tempo.
Exatamente.
E o que isso acarreta, a gente sabe,
Exatamente.
Né?
Então, elas são sobrepenalizadas.
Mas, assim, qual o percentual que tem aí de mulheres envolvidas com crimes, basicamente, por causa de homens? É grande também, né? Ou seja, porque é o companheiro, porque... Ou muitas vezes porque eu ouvi um depoimento chocante no Olha Pra Elas, que eu acho demais esse documentário, demais. E ela diz o seguinte, olha, eu tava numa fila, uma delas diz, eu tava na fila pra visitar alguém e eu tinha que pagar o meu aluguel. E chegou alguém ali e disse, olha, eu posso pagar teu aluguel aí, só leva uma coisinha pra mim e tal. Então ela, que era uma pessoa que ia visitar, acabou presa, drogas, porque não tinha dinheiro pra pagar o aluguel e... O companheiro, acho que ficou de ajudá-la, não ajudou, o ex-companheiro e tal, tinha filho e tal. Então, assim, essas motivações devem aparecer bastante aí para vocês também, né? Sim. Quem é que pode me dar esse
depoimento? No painel não fica claro exatamente...
Sim, porque é o número, né?
É, mas tu consegue ver ali
Pela vivência de vocês.
E pela tipificação criminal ali, que é, a maioria são drogas, né? Esse tráfico de drogas, enfim, tudo envolvendo... E tu sabe que existe essa relação com o companheiro, com o parceiro. O fato delas ficarem em casa, então a questão de leve traz, enfim, né? Então tem
uma
essa
série de vulnerabilidades, né, Monique?
Isso.
Tem casos, assim, muitas vezes de... São mães, não é a mãe que tá fazendo a venda, mas os filhos, se mora numa região, às vezes, né, que
assume,
tem o tráfico,
né?
Enfim. O filho tá fazendo a venda, ele guarda em casa, a mãe mora nessa casa. Ou se não é o filho, é alguém da família,
e aí,
né?
Durante
ou é o companheiro.
A abordagem policial é ela que está em casa.
Isso.
Pronto, danou-se. É
ou
isso,
assume
mais ou
pelo
menos,
companheiro,
né?
Ou assume pelo companheiro.
Sabe nessa, tem essas
ou ela
questões.
Visita alguém que está recolhido. Tem todo um sistema ali que está se organizando e desorganizando as famílias, né? Então, a gente tem que olhar a partir desse viés da vulnerabilidade sempre, né? Entender qual é o
claro
contexto
que
essa
há mulheres que
vem.
Também são ativas, não viu?
Exato.
Tirar
eu gosto muito de
isso,
trabalhar
que
isso também.
Eu queria
de não chamar
não
atenção.
Estamos aqui fazendo
isso.
Nós não somos... Não estamos aqui para julgar nada, nem para entender. Não é
verdade,
esse, né?
Na verdade, existe o fenômeno das mulheres entrarem com drogas em razão dos maridos ou mesmo em função de pressões que elas sofrem dos coletivos criminais, né? Das facções. Mas tem um fato que eu acho que é importante a gente ter presente, que é hoje, com a mudança assim, no modelo de famílias, existe um número muito grande de mães solos.
Uhum.
As mulheres, elas entram no mercado de trabalho lícito e ilícito. Então, e outro aspecto que é fundamental... Como as mulheres, elas ocupam posições hierarquicamente inferiores no tráfico, elas ficam mais suscetíveis à ação policial.
Claro.
Porque a nossa polícia é uma polícia muito de flagrante, não é uma polícia investigativa. Então, as pessoas que estão mais vulneráveis, mais expostas, né, que não são os chefes protegidos e tal, acabam sendo selecionadas, diríamos, pelo sistema. E as mulheres estão nesse...
Por meio dessa abordagem.
Nesse...
É, exato.
Âmbito.
É,
né?
Exato. Claro, eu me preocupei aqui em dizer, parece alguém lá ouvindo dirá, ah, mas então tá, então não existem mulheres criminosas, não é isso que a gente está dizendo, né?
Podem existir também.
Agora, podem existir também, mas é o que é inegável é que atrás desta mulher tem esse universo.
Sim.
E daí é uma questão da, tem que atender o universo? Tem sim, porque se a gente não atender, a probabilidade de que aquilo vá se multiplicar é enorme.
E é importante que a garantia de direito, ela vai para independente quem seja, se ela veio porque ela não sabia muito bem, né? Se ela foi enxertada ou se ela é criminosa. A gente, para nós, o importante, a garantia de direito é para todos. E a gente estava falando de um sentido de proporcionalidade. A gente vai encontrar talvez muito mais um número expressivo de homens que talvez estejam sim assumindo essa vida criminosa do que a mulher. Muitas vezes é invisível o que está acontecendo naquele sistema familiar, mas não vai impedir que ela talvez queira sim seguir essa carreira, experimentar, assumir esse negócio e depois responder as consequências por isso, né?
Consequentemente, Monique?
Não, o que eu ia dizer é que a gente sabe que é um ciclo de violência, né, que essa mulher ela passa desde toda a sua história, a gente sabe a questão da posição social, às vezes se passa pela questão da cor, né? Que a gente vê que proporcionalmente as mulheres pretas estão em maior número dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, é um ciclo, né, de violência que se passa. Tanto é que no BI, no painel, tem uma aba que mostra os homens, né, agora pegando o dado dos homens que cometeram crimes contra mulheres, né, feminicídio, Lei Maria da Penha, lesão corporal, né, quantos homens que cometeram esses crimes estão aí sendo monitorados eletronicamente. Então a gente consegue ver esse mapeamento, esse perfil desses homens que atentaram, né, contra as mulheres.
Uhum. Muito bem, professora Cris Freire, eu acho que tem um ponto que a gente precisa retomar aqui do nosso bate-papo, né? E passa muito rápido, gurias. Então, já vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento, que é que tu falavas que é a questão dos atores. E voltando um pouquinho lá para o evento, né? O que tu queria destacar para a gente?
Na verdade, Nara, eu queria retomar o que as meninas falaram acerca da combinação dos dispositivos legais da norma com o discurso moral. Então, as mulheres, elas são sobrepenalizadas. Infelizmente, a gente fez uma pesquisa, eu e a professora Kátia Mello, da UFRJ, e analisamos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio, acerca da questão do encarceramento feminino e a não concessão do direito à prisão domiciliar para mães que têm filhos menores
ou gestantes. As que têm filhos pequenos.
Uhum. E a gente identificou exatamente isso. Que o discurso, a narrativa, ela se sobrepõe porque há uma exigência do papel da mulher sacralizado nessa nossa sociedade tão machista e patriarcal.
Ah, e era isso. Eu talvez não tenha me expressado bem, mas era aí que eu queria chegar.
Isso aí.
Isso aí.
E esse evento, ele é de tamanha importância porque a gente conseguiu levar representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, dentre pesquisadores, ou a
Secretaria Nacional de...
Secretaria Nacional.
De
isso
Sistema
aí.
Penal.
Porque, na verdade, isso que a Monique fala da interseccionalidade de vulnerabilidades, parece que não há uma sensibilização do sistema de justiça para olhar essas mulheres. Porque nas decisões fica claro que não há essa sensibilidade, por isso, porque quem decide é o juiz, os altos índices. Mas mesmo as mulheres, sabe, Nara? Eu cheguei a observar que as decisões de mulheres desembargadoras reproduzem essa lógica.
Meu Deus.
Porque é um recorte social, né?
É, né?
Totalmente distinto daquelas pessoas que estão sendo julgadas.
E como a gente vai ter que lutar para mudar isso, né? A gente tem que mudar nas nossas relações diárias, como a gente falava antes aqui de gravar, que dirá nessas relações, né, relativas à lei e ao poder judiciário. Agora, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem do comitê, da importância disso, né, um pouquinho do que a professora Cris já trouxe para a gente aqui, de trazer Ministério Público e trazer todos esses entes para o debate. E aí nós temos o resultado do Guia das Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas. Qual é o resultado que vocês acham, resumidamente, da formação desse comitê? Por que ele é importante e esta cartilha como o coroamento aqui desse trabalho?
Acho que o comitê une forças, né? O evento foi, de certa forma...
E ele está estabelecido e ele continua trabalhando. Segue no trabalho, certo?
Um dos objetivos do evento foi, com a apresentação do painel, mostrar esses dados, dar visibilidade, né, para essas mulheres. E também, à tarde, com a mesa de provisórias, botar o dedo na ferida, né, dessas mulheres que estão lá há muito tempo sem julgamento. E agora o próximo passo é desenvolver ações nesse sentido, né? Uhum. O primeiro passo já foi dado.
Foi uma boa forma de comemorar o tal do Dia da Mulher, então, né, Rosane?
É, pra gente que já trabalha com essa pauta, a gente sempre entende que é um mês a mais de luta, né?
De luta, é,
porque
exatamente.
Porque a gente sim comemora algumas vitórias, mas a gente faz essa luta diária, que é o que a gente conversava também antes nos bastidores, né? Que a gente tá sempre reafirmando. E eu entendo também que o comitê, ele traz, então, esse propósito de desinvisibilizar, né? Então, que é um diálogo que a instituição já vem fazendo com a comunidade, né? Deixou de ser aquela dificuldade, antigamente tinha muito dos pesquisadores, né, professora, querem, ah, como é que eu faço para fazer uma pesquisa, como é que é o caminho, era muito difícil acessar
os
sistema prisional, E hoje em dia existe um recurso, um caminho, né, instituído, burocrático, mas seguro, legal, para que a gente possa trazer a sociedade civil para dentro do contexto. Então, esses dados e o que foi apresentado no BI, no evento, é, para mim, cotidiano, é tarefa de trabalho, não é um mistério para mim, nem para a professora, que é pesquisadora, nem para a Monique, mas a ideia é a gente ter com o comitê, dialogar com a sociedade, né? Eu gosto muito de uma lógica de trabalho que a gente condena, então, essas pessoas, essas mulheres à segregação. Quando a gente tem um trabalho tipo esse aqui, é como se a gente desafiasse, então, a condenar elas a serem incluídas. É uma inversão de tarefa, né?
Muito boa essa analogia.
E é mais ou menos nessa lógica. É isso que motiva que a gente siga articulando comitês, parcerias, pesquisadores. A gente está trazendo, está expondo os dados, então a gente não está nem colocando assim, ó, que nós temos aqui as demandas lá, geralmente, né, de acesso à informação. Ah, eu quero saber tal informação para fazer uma pesquisa. Bom, se for sobre mulheres, então acessem o BI, que vocês vão ter lá dados que vão ser bem importantes para a pesquisa, para a criação de política pública.
Lembrando que ele é público, né?
E a garantia de direito dessas pessoas. Ah,
geralmente, né? Esses dados ficam dentro da secretaria, ou enfim, dentro da SUSEP, ou com o pesquisador. Esse qualquer cidadão, enfim, pode acessar, entrando lá no site da secretaria, tem um link lá para o painel das mulheres privadas de liberdade. Então, são dados públicos.
Qual a importância para a gente fechar, professora Cris, de ter alguém que, poxa, quer, com o seu currículo, né, com a sua atuação, de ter um Estado que traz a sociedade civil e as pessoas que estudam, que enfim, que estão mergulhadas, como é o caso de vocês, nesse universo, qual a importância de cruzar isso, né? De vir SUSEP, secretaria, chamar essas pessoas da sociedade para atuar nesse universo e deste comitê?
Não, tem sido realmente uma experiência muito interessante e gratificante, né? Essa aproximação das universidades, institutos federais, mas fundamentalmente as universidades, junto à secretaria, né? E a
Observatório do Sistema Prisional.
Temos o Observatório do Sistema Prisional, que também é uma grande conquista.
Não falei sobre isso. Exatamente,
O Observatório tem produzido vários estudos sobre educação.
Alternativas penais, futuramente.
Uma pesquisa em andamento sobre educação nas prisões no estado do Rio Grande do Sul, alternativas penais. O próprio BI foi elaborado e organizado pela equipe do Observatório. Então, a gente identifica um avanço bem substancial. No próprio evento, o secretário estava presente, a superintendenta adjunta da SUSEP, e a gente conseguiu fazer um diálogo bem interessante, inclusive de questões específicas acerca das regionais. Foi muito bom, assim, também o Ministério Público, o Poder Judiciário, estarem abertos a um diálogo e, quem sabe, repensar alguns conceitos, algumas dinâmicas.
Algumas críticas necessárias.
Exatamente,
né?
Exatamente. Foi bem, bem interessante desse ponto de vista.
Que bom. Gurias, para fechar, alguma coisa mais que a gente não falou? Tem muita coisa que
muita
a gente
coisa,
não falou. Mas, enfim, vamos lá. Rosane.
Acho que
já
agradecendo, né?
Eu também agradeço muito vocês poderem vir aqui. Eu sei que é muito difícil juntar essas três agendas aqui. Mas valeu a pena, super vale a pena.
Muito bom.
E vale a pena sempre. Esse é um universo que eu realmente acho importante que a gente tenha continuidade nessa discussão. E até peço para vocês que na próxima pauta vocês me avisem para a gente continuar esse assunto aqui, tá?
Com certeza.
É isso?
Isso.
Monique,
agradecer
obrigada.
A parceria, o convite, é uma honra falar aqui, divulgar o nosso trabalho, o Observatório do Sistema Prisional, aquilo que a gente faz, né? Que é uma secretaria, digamos, o patinho feio, né, das secretarias.
Ah, mas olha que esse patinho que gente, feio faz coisas
certeza,
legais.
Tá fazendo
faz.
Bonito.
Oh, tá fazendo bonito esse patinho feio. Tá bom, tá bonito de ver, tá bacana de ver. E também a professora Cris Freire, obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que a agenda não é complicada. Ainda bem que chegou a tempo, que bom.
Uhum.
Bom tê-la aqui. Correndo. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
Gurias, um beijo, valeu.
Um beijo, obrigada.
Obrigada.
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo!